Seja bem-vindo ao 16º Encontro Brasileiro de Usuários de DOSVOX. Evento realizado nas dependências do Dalonder Grande Hotel, promovido pelo Instituto Teste Pacit de Aplicações e Pesquisas Computacionais e pela Associação dos Deficientes Visuais de Bento Gonçalves e transmitido pelas rádios Ponto de Vista e WM Digital. Tenham todos uma boa estada em nossa cidade e um ótimo evento.
Senhores, eu gostaria de dar uma notícia de última hora, muito legal. Nós temos na plateia uma querida amiga e que vai dar uma notícia que ela ficou assim muito interessada em ajudar no projeto da robótica educativa e ela tem uma boa notícia para nós.
Bom, boa tarde. Eu sou Clara Rosa Werner, do Rio de Janeiro, e nós temos o contato com o professor Fernando Mota, que é o diretor de todas as FAETECs lá do Rio. Então, vamos já entrar em contato com o professor. Ele já conhece o trabalho do professor Borges, através do DOSVOX, através do Luiz Felipe, para que a gente possa viabilizar esse projeto de robótica, que realmente, como uma pessoa falou na plateia, é uma porta aberta para o futuro. Tá? Então, está aqui o compromisso desse contato com o professor Fernando Mota, tá?
A FAETEC, na verdade, as escolas técnicas... Fernando Mota, ele é o presidente de todas as escolas técnicas do Rio de Janeiro. Então, está aberto o canal aqui. Vamos ver se a gente, através da influência da professora Clara Werner, a gente consegue esse espaço que, se nós conseguirmos, nós vamos estar no Rio de Janeiro inteiro.
Então, vamos lá, pessoal. A gente dá início aqui ao nosso último tema do Encontro das Vozes. Depois a gente ainda tem um espaço para manifestações livres, mas mesa é o último tema, o nosso último painel. E nesse painel a gente reservou mais um daqueles assuntos que, a princípio, né, não estão diretamente ligados com tecnologia, não vai se falar de programas, de operações de computador. Justamente naquela ideia de misturar temas mais tecnológicos com temas mais sociológicos, digamos assim, né? E surgiu a discussão sobre concursos públicos e acessibilidade no serviço público. Concursos públicos, hoje em dia, é um tema importantíssimo e muito sensível, né? A forma com que os concursos são feitos, eles seriam para democratizar, para oferecer condições iguais a todo cidadão brasileiro de pleitear um cargo público, o exercício de um cargo público pago com dinheiro público, né? Então, essa é a essência do concurso público. Em tese, ele deveria ser um processo democrático e que todos conseguissem acessar sem maiores problemas, né? Isso se a ideia do concurso público fosse concretizada. Infelizmente, alguns cidadãos, nós, com deficiência, ainda temos muitas dificuldades em acesso a concurso público. Não é sempre que isso acontece, mas é na maioria dos casos. Muitos casos em que as bancas de concurso não respeitam normas básicas de acessibilidade, não conseguem entender as peculiaridades de quem está fazendo o concurso, as várias tecnologias que se precisa usar, os tempos adicionais, enfim, uma série de detalhes. Isso, muitas vezes, faz com que o concurseiro com deficiência, que já precisou estudar de uma forma diferente, de uma forma mais dura, porque uma pessoa que enxerga consegue ir numa biblioteca, pegar uma porção de materiais e sair dali já folheando seus livros, né? Nós que temos deficiência visual, a gente sabe que não é bem assim. Ou o material está acessível, digitalizado, ou a gente vai precisar digitalizar. Cursinho, muitas vezes não é acessível também. O professor está explicando, não está nem preocupado com se o aluno com deficiência está entendendo ou não. Então, ele passa por esses percalços todos antes da prova. Quando chega na prova, o nível de nervosismo já está muito alto, já é alto para o candidato, é muito alto para nós. E qualquer detalhe de inacessibilidade desestabiliza de uma forma que gera total desvantagem de conteúdo mesmo da pessoa que tá fazendo a prova. Né? Então, por isso que a gente resolveu trazer essa discussão aqui. Eu colhi alguns depoimentos de uma lista de concursos que nós temos na internet. Essa lista de discussão, para que serve ela? Ela serve para simplesmente reunir as pessoas em torno de um mesmo tema, que é concurso público. Desde aspectos de acessibilidade, até mesmo aspectos de conteúdo, troca de materiais, formação de grupos de estudo, enfim. Se alguém tiver interesse, eu vou divulgar desde já o endereço. É um grupo do Yahoo, e que se chama Concurso Acessível. É um pouco difícil falar assim para as pessoas anotarem, mas vamos ver se vai dar. O endereço para se inscrever é concurso acessível, acessível nesse caso sem acento, hífen, que é o tracinho, né? Subscribe, SUBSCRIBE. @yahoogrupos.com.br. Então, esse é o endereço, mas eu vou estar disponível aqui depois também, se alguém quiser perguntar de novo. Tem que mandar um e-mail em branco e sem assunto para esse endereço. Eu aprovo a entrada depois. Esse grupo tem aproximadamente 150 associados e lá a gente discute. Tem contato com as pessoas que fazem provas, sabe como é que elas foram, a gente pede relatos. E a princípio, eu peguei alguns depoimentos dessas pessoas, são diversos, mas realmente deu um problema gravíssimo no meu pendrive, eu perdi praticamente tudo que eu tinha posto em casa. Então, a gente convidou aqui, o que é, sob certos aspectos, é até melhor, a gente convidou um concurseiro com deficiência visual, cego, que já tem 10 concursos no currículo. Não é pouco, né? E já vem há anos aí batalhando para o seu cargo público. Agora, recentemente, foi nomeado para o Banco do Brasil. Parabéns. Está esperando também uma nomeação para o Tribunal Superior do Trabalho. E vai nos relatar aqui as experiências e os obstáculos de um concurseiro com deficiência. Ricardo Skrevski. Também temos na mesa o Ari Heck. É o servidor do Tribunal Regional do Trabalho, trabalha lá comigo, no mesmo órgão que eu. Ele faz parte da Comissão de Pessoas com Deficiência do Tribunal. Por que a gente chamou ele? Não é porque é do TRT e porque é meu colega, mas é porque essa comissão ela tem um trabalho muito forte, há 20 anos. E hoje em dia o TRT emprega muitos deficientes com um nível bastante razoável de acessibilidade. Precisa de melhorias, evidentemente. E de várias melhorias, mas o tribunal tem se engajado aí nos últimos anos na tentativa de melhorar a nossa vida lá dentro. Então, aqui a gente tem nessa mesa basicamente 3 pessoas da Justiça do Trabalho. Né? O Ricardo ainda não entrou, mas em breve vai entrar. E a Liliane Moraes, que é socióloga, é de Brasília, nasceu aqui no Rio Grande do Sul, depois foi para o Pará, agora está em Brasília. É servidora do CNPq. É cientista social, né, com ênfase em sociologia, e vai nos falar um pouco de acessibilidade no serviço público, porque não adianta só entrar, né, via concurso, que já é uma via crucis, né, para usar de novo a palavra, mas também a permanência no serviço, por vezes, ela é árdua, ela é difícil, a gente fica numa desvantagem terrível, e é sobre essa discussão que a Liliane vai fazer. Eu passo a palavra imediatamente para o Ricardo, que vai fazer esse relato sobre a inacessibilidade nas bancas do concurso. É contigo aí, Ricardo.
Valeu, Juliano. Obrigado pelo convite aí. Tá ok. Dá para me ouvir tranquilo? Minha voz, microfone, ok. Então, o Juliano mencionou aqui sobre que o desespero já no concurso já começa antes. Né? No lançamento do edital, já é uma... uma situação bem complicada quando tu já está acostumado nessa, nos concursos. Tu já, antes de abrir o link da notícia, já pensa, meu Deus, qual é a banca? Antes de pensar no conteúdo, às vezes tu te preocupa mais com qual é a banca e como é que vai ser a acessibilidade. E isso é muito, muito complicado mesmo. Os relatos de acessibilidade que o Juliano mencionou ali, que falaram na concurso acessível, eu li todos, e os meus não são muito diferentes. Então, assim, é bem nesse viés, assim. Eu linkei três tipos principais. O ledor, que as bancas fornecem, 90% dos casos, um leitor destreinado. Né? Um concurso jurídico, ou uma matéria de matemática, que a maioria dos concursos tem, o ledor que não sabe ler uma fórmula, não sabe ler um termo latino, isso prejudica imensamente na compreensão da prova. E depois, em alguns casos, o que é o mais absurdo, em redações que você tem que digitar para o ledor às vezes comete erros crassos de digitação. Isso não aconteceu comigo, mas já vi relatos, vários, inclusive no concurso acessível, do ledor que comete esse tipo de erro. Outro problema eu coloquei seria a prova em Braille. Não, prova em Braille é acessível, ok, eu não estou louco. Mas quando a banca te obriga a fazer dessa forma, eu particularmente considero inacessível. Porque, veja bem, você está acostumado a estudar de uma certa forma, digitalizada, e a banca não te oferece essa condição. Prejudica imensamente a isonomia, porque os outros candidatos, aqueles que enxergam, estudaram de uma determinada forma e você estudou de outra forma, mas vai fazer a prova de uma maneira completamente diversa. Então, isso prejudica imensamente. Outras situações são mais logísticas, né? Erro na transcrição, prova que vem, o cartão de respostas vem de um jeito e a prova para você vem de outro. Aí tu tem que entrar com recurso, né? Isso aconteceu comigo. Tu tenta deixar na ata do concurso para eles modificarem, mas não acontece. Então, é preciso entrar com recurso, dá uma dor de cabeça imensa. As bancas que disponibilizam o teu gabarito, aquilo que tu marcou, só a tinta, então tu tem que pedir para alguém ler depois quando chegar em casa. Enfim, esse tipo de coisa que é o mais frequente, assim. Em conversas e na minha experiência, assim, eu pude notar, assim, eu elenquei que a melhor banca para até hoje é a Fundação Carlos Chagas, por exemplo. É uma banca que disponibiliza DOSVOX ou JAWS para você fazer a prova, em vários formatos acessíveis, transcreve, faz a descrição de figuras, de quadros, etc. Tudo no corpo da prova, de modo que tu consegue fazer a prova perfeitamente sozinho, sempre de ajuda para fiscal, sem nada, inclusive muitas vezes podendo abrir mão do tempo adicional. É coincidência ou não, as provas que eu fiz com a Fundação Carlos Chagas foram as que eu passei. Não sei se tem a ver, mas provavelmente esse estresse que o Juliano falou, esse problema que circula em torno disso, é provavelmente, aliás, com certeza, altera no resultado final. Os motivos que eu acredito que levam a acontecer esse tipo de coisa são basicamente dois, né? Atitudinais. As pessoas não têm conhecimento que denota quando tu liga para a banca, pergunta, olha só, mas só tem a prova em Braille para mim fazer? Não tem como fazer com ledor ou digitalizada? E eles simplesmente não entendem como assim fazer digitalizada, como é que um cego mexe no computador? O tipo de coisa absurda, assim, de desconhecimento mesmo. Outro caso foi, por exemplo, no vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Não é um curso público, tá? Mas é um processo seletivo e aconteceu, então eu acho interessante mencionar. Que, por exemplo, quando eu fui fazer, só me disponibilizaram em Braille. Eu solicitei ledor, eu solicitei prova digitalizada e foi indeferido meu pedido. Eu passei no vestibular, ingressei na universidade e lá dentro, já numa reunião do Núcleo de Acessibilidade, com a comissão que elabora o vestibular, eu mencionei, né, esse problema e fui prontamente atendido, de modo que hoje qualquer um que queira fazer vestibular naquela instituição pode fazer digitalizada. Quer dizer, não era um problema logístico, não era um problema de verba ou qualquer outro, era somente falta de conhecimento mesmo. E o outro grande problema, acredito, seja a falta de legislação específica na área de concurso público. Os juristas aqui, com certeza, todos mais experientes do que eu, podem ratificar ou retificar o que eu disser, mas o concurso público no Brasil, que é um país que precisa bastante de normas positivistas, como a gente diz, é um tema muito pouco legislado, assim, é muito, muito amplo, assim, a gama. Então, acontecem absurdos, tanto para as pessoas que vão fazer as provas naturalmente, assim, sem nenhuma deficiência, acontece vários absurdos, e para a gente não poderia deixar de ser diferente, né? Essa semana eu tive a oportunidade de ler a lei 8.542 do Rio de Janeiro, acho que é esse o número, acho que é isso, 8542, né? E que dispõe sobre acessibilidade em concursos públicos. E é impressionante, assim, eu fiquei francamente emocionado. Eu gostaria que tivesse essa lei em âmbito nacional, porque ela prevê todos os casos de acessibilidade, assim. Então, acho que se isso fosse copiado, assim, no âmbito federal, seria excelente, porque eu acho que é isso que falta um pouco de fiscalização, falta cobrança. Eu acho que a gente vai chegar lá, vai chegar um momento que poderemos fazer todas as provas em igualdade de condições, sem precisar se preocupar com nada mais do que o conteúdo programático, que em geral já é bastante difícil para qualquer um. Eu acho que chegaremos lá, mas infelizmente ainda tá longe, tá bem longe, mas enfim, eu acho que um dia vai dar.
Valeu, Ricardo. O Ricardo vai ficar com a gente aqui até o final para bater um papo no fim, algumas perguntinhas. Essa questão, todo mundo que já fez concurso no Brasil, né, sendo pessoa com deficiência, tem algum tipo de história terrível para contar, né? Eu mesmo, o primeiro que eu fiz alguns antes, mas sem estudar, né, não foram sérios, digamos assim. Primeiro que eu fiz seriamente, em 2006, eu passei na Superintendência de Seguros Privados, que é um órgão do Ministério da Fazenda, né, um órgão federal. E quando eu cheguei no final da prova, eu anotei minhas questões, a minha prova era em Braille, eu anotei minhas questões com reglete e punção, o gabarito, né? E no final da prova eu queria ditar as minhas respostas para alguém preencher no cartão oficial de resposta. Bom, a pessoa se negou a preencher o cartão e disse que seria utilizado, no meu caso, o que eu tinha anotado em Braille, o que seria completamente absurdo, porque Braille é uma coisa facílima de apagar, de amassar, de alterar. E o resultado seria, na prática, a minha desclassificação, né? Porque quem não preenche o cartão oficial não fez o concurso. Então, eu na época eu ainda era bastante inexperiente, eu devia ter chamado a polícia logo naquele momento, ou algo mais drástico, assim. Mas eu deixei, e no outro dia, eu mandei um e-mail, porque a ledora que fez a prova comigo, ela anotou as respostas para levar em tinta também, para conferir em casa depois com alguém e tal. Porque eles queriam ficar com a minha Embraer, né? Eu levei, escaneei esse bilhete, mandei uma mensagem para a ESAF, que é a banca organizadora. Hoje a ESAF evoluiu imensamente, viu? Mas na época ainda era assim. E disse, olha, eu exijo que seja marcado o que está nesse bilhete. É uma prática até que outros concurseiros poderiam tranquilamente questionar, né? Porque a segurança disso seria zero, né? Eu poderia ter alterado esse bilhete, esse manuscrito, né? Mas, concomitantemente, entrei no Ministério Público Federal, fiz uma reclamação. Bom, resumo da ópera. Depois de 30 dias saiu o resultado do concurso, estava lá o meu nome direitinho, com o mesmo número de acertos, o número de erros normais. Eles utilizaram aquele bilhete que eu escaneei. Não foi preciso eu ir adiante com denúncia no Ministério Público. Isso foi arquivado. Mas é uma prova, assim, de que como as coisas são, são primitivas, né? São problemas básicos que ainda não são legislados e a crítica também é que muita gente que deveria se importar com isso não está se importando, as nossas entidades não estão fazendo o que deveriam fazer. Pelo menos a grande maioria delas não está seriamente envolvida com esse tema e deveria, né? Com certeza deveria. Eu vou passar a palavra agora por Skype à Liliane Moraes, porque para quem consegue atravessar a etapa de passar no concurso, tem a famigerada etapa de permanecer no cargo público. A começar da junta médica, que é uma grande barreira que uma pessoa com deficiência tem que atravessar até se estabilizar no cargo, e nos dois sentidos aqui, né? Emocionalmente e no sentido formal da coisa. Exatamente. Além da demora, essa junta médica ela é completamente arbitrária, muitas vezes com pessoas que não entendem da vida, de como funciona o cotidiano da pessoa com deficiência que eles estão avaliando. E, além disso, ela é mal usada, porque ela não serve para avaliar se a pessoa tem aptidão ou não, aptidão no sentido de habilidade, de competência mesmo para exercer o cargo, se ela vai cumprir as tarefas no dia a dia de forma aceitável ou não, se vai render, se vai ser produtiva. Isso quem deveria fazer é o estágio probatório. Todos os servidores públicos são avaliados nesses primeiros 3 anos quanto à sua assiduidade ao trabalho, quanto ao seu rendimento. E isso que deveria ser avaliado também com a pessoa com deficiência, né? Mas não, eles nos cortam com esse tipo de argumento logo na junta médica. Que teria, oficialmente, tem o papel simplesmente de dizer se a pessoa é ou não é deficiente para efeitos de reserva de vaga. Seria só esse o papel da comissão. Avaliar se o candidato declarou um atestado médico e tal, que isso já é bem discutível, se precisaria uma junta, a gente já declarou no ato da inscrição que é deficiente e tal. Mas essa junta deveria servir só para isso. Não para barrar ninguém por ser cego e não conseguir usar o computador, como eles pensam, ou por não conseguir subir uma escada, enfim. Então começa daí, mas enfim, com muitos percalços a pessoa consegue passar. E aí, permanecer no serviço público? Vamos ver o que a Liliane Moraes tem a nos dizer sobre isso. Contigo, Liliane, aproximadamente 15 minutos, tá?
Boa noite, Juliano. Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes, Liliane, da rádio. Tá, eu hoje estou simultaneamente como palestrante aqui, junto com vocês, mas como ouvinte, principalmente desde ontem, Flávio. E parabenizo pela transmissão. Bom, então, como já foi colocado, a gente tem todas essas entraves de concursos, enfim, mas chega um momento que a gente consegue atravessar toda essa situação, passar nos concursos e, enfim, driblar a junta médica e, finalmente, iniciar o estágio probatório. No estágio probatório, a gente tem um problema muito sério, pelo menos eu vou recortar um pouco a minha serviço público federal no âmbito do executivo. Basicamente, a gente tem um problema de acessibilidade nos órgãos, porque quando você chega no órgão, ele não tem leitor de tela, ele não tem atitudinalmente uma perspectiva de que o servidor com deficiência vai poder desenvolver as mesmas atividades, embora ele tenha sido aprovado para aquele cargo, mas a perspectiva do gestor é sempre que, bom, a gente vai ter muita dificuldade, ele não sabe como lidar, enfim. E, aos poucos, a gente vai tentando a sensibilização, né, mas, ao mesmo tempo, vai tendo que desenvolver uma certa, entre aspas, consultoria ao órgão. E é isso que eu quero enfatizar aqui com vocês, porque, por exemplo, quando a gente vai adquirir leitor de tela, toda a infraestrutura, a gente muitas vezes tem que contribuir com o órgão, até mesmo na redação da especificidade técnica do equipamento. No caso, por exemplo, de informes institucionais inacessíveis, que vem muito em formato de imagem, a gente tem que articular para que esses informes sejam acessíveis em formato texto. Enfim, uma série de atividades paralelas que a gente tem que desenvolver quando entra no serviço público, que acaba, digamos, desviando da função básica do cargo. E eu venho colocando isso em alguns eventos que eu venho participando aqui, que é justamente sobre a questão, por exemplo, da avaliação de desempenho do servidor. Recentemente, a gente teve a entrada em vigência do decreto 7133 de 2010, que trata da questão da avaliação de desempenho do servidor, que já começa desde o início, desde o estágio probatório, paralelamente à avaliação do estágio probatório, porque na realidade são duas avaliações. A avaliação de desempenho é uma avaliação que vai desde o início da entrada do servidor até a aposentadoria dele, e a avaliação do estágio probatório é aquela que o Juliano mencionou, dos 3 primeiros anos do servidor no Serviço Público Federal. Essa avaliação de desempenho, que agora será regida pelo Decreto 7133 de 2010, abre o seguinte precedente. Os colegas de trabalho podem avaliar os seus colegas respectivamente, ou seja, o servidor já não vai mais ser avaliado apenas pelo chefe imediato, ele vai ser avaliado agora também pelos colegas de trabalho. E além disso, o servidor tem que desenvolver níveis de metas. Por exemplo, o decreto coloca 3 tipos de metas. As metas específicas, que são as atividades que o servidor vai desenvolver no seu dia a dia, as metas intermediárias, que são aquelas que a coordenação tem como previstas para um determinado período, e as metas globais, que são ligadas à missão da instituição. Essas metas específicas vai ser justamente onde o servidor mais vai ser avaliado, mais de perto, e é onde ocorrem alguns desvios, como eu coloquei no início. Porque se você começa já tendo que fazer uma série de documentos, já tendo que fazer sensibilização e, enfim, uma série de articulações para não ter informes inacessíveis no órgão e várias outras questões que vocês possam pensar, então a nossa meta específica, nossa meta individual, fica comprometida. E é claro que podem surgir imprevistos ao longo dos anos de trabalho e surgindo outras dificuldades de acessibilidade, logo a gente teria que desviar mais uma vez dessa função específica para contribuir nessa questão da acessibilidade. Eu coloquei isso que eu estou colocando agora para vocês em alguns eventos. Por exemplo, nós tivemos aqui no mês de outubro um encontro de mulheres com deficiência visual promovido pela UNCB. O Ministério Público do Trabalho esteve presente nesse evento e eu coloquei justamente essa questão, que o decreto coloca essas metas de 3 níveis, coloca a possibilidade dos colegas de trabalho avaliarem o servidor tanto como sem deficiência, mas não prevê absolutamente nada em termos de acessibilidade. E aí eu, em diálogo com o Ministério Público do Trabalho, perguntei o que a gente poderia fazer em relação a isso. A procuradora foi muito incisiva em dizer que esse decreto vai de encontro à Convenção do Direito da Pessoa com Deficiência. Vai de encontro justamente porque não prevê essa questão da acessibilidade enquanto condição para o desenvolvimento dessas atividades. Então, ela realmente ficou bastante preocupada com essa questão, porque o decreto foi aprovado depois da ratificação da convenção e não previu absolutamente nada em relação ao servidor com deficiência. Então, a avaliação de desempenho pode vir a ser prejudicada na medida em que não há essas condições, em que também pode haver desvio de atividades, pelo menos temporário, mas pode haver, e que os colegas também não conhecem a realidade da pessoa com deficiência. Porque vocês sabem que o dia a dia de trabalho é muito corrido, geralmente os colegas não se envolvem muito com a questão da pessoa com deficiência, principalmente no executivo, que são 8 horas de trabalho, que geralmente não tem GTs que trabalham essas questões. É muito raro, agora o INSS, por conta de uma auditoria do TCU, criou um grupo de trabalho para tratar dessas questões de acessibilidade, mas é muito raro no Poder Executivo a gente observar esses grupos de trabalho que, enfim, que atentem para essas questões. Então, a gente fica praticamente na seguinte situação. Temos a lei de cotas, passamos aí nos concursos, muitos, acho que até a maioria das pessoas com deficiência entram no serviço público, seja federal, estadual ou municipal, mas a garantia da permanência com condições de trabalho é algo que eu considero que não vem sendo discutido a contento. Não vem sendo discutido. Por exemplo, eu citei a questão do evento da UNCB, no qual eu conversei com o Ministério Público do Trabalho. Houve um outro evento sobre mulheres também, Seminário Nacional de Mulheres com Deficiência, agora em novembro, e eu conversei aí nesse evento com o Ministério Público, ou melhor, com o Ministério do Trabalho e Emprego. Ministério do Trabalho e Emprego, e fiz a mesma pergunta, né, em relação ao servidor, o que, que a gente pode trabalhar para que ele tenha garantidas as suas condições de trabalho, enfim, para que ele não venha ter uma avaliação, de certo modo, até injusta. E o Ministério do Trabalho e Emprego colocou exatamente o que foi posto hoje pela manhã, que ele não tem, enquanto atribuição, a tarefa de trabalhar com estatutários. Então, aí a gente tem uma preocupação, porque, enfim, como eu coloquei, a gente se sente praticamente sozinhos nessa questão, porque é uma questão muito, muito assim, que depende do gestor, se o gestor tem uma consciência do seu papel, ele dialoga, enfim, mas se ele não tem, a gente fica em duas situações, ou com uma sobrecarga de trabalho sem condições, ou sem trabalho. Porque eu já soube de casos de pessoas com deficiência que ficaram praticamente ociosas no serviço público, justamente por falta de condições de trabalho. E, enfim, elas, por mais que tenham alguma atividade, mas não é uma atividade que dê conta das 8 horas de trabalho, justamente pela falta de condições. Então, eu acho que são questões que a gente tem que começar a atentar. Eu já venho colocando isso desde o encontro regional em Belém, em maio, e eu acho que ficaria como sugestão que a gente tentasse um grupo de trabalho para trabalhar essas questões do servidor com deficiência. Inclusive, um outro evento que eu esqueci de mencionar para vocês foi uma reunião que nós tivemos com o secretário Antônio José durante o mês de setembro, aqui na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Houve uma mobilização aqui em Brasília, que eu acho que vocês devem ter tomado conhecimento pelas redes sociais, e dentro da programação houve uma reunião lá na Secretaria Nacional de Direitos Humanos com o secretário. Eu coloquei também para ele essa questão, que a gente precisaria pensar em um grupo de trabalho para tentar articular, por exemplo, com os órgãos de controle. Nós temos aí o Tribunal de Contas da União, que é o órgão de controle externo, e a CGU, a Controladoria Geral da União, que é o órgão de controle interno do Poder Executivo Federal, que deveriam ser nossos aliados nessa questão, porque, afinal de contas, são órgãos que fazem o monitoramento de tudo aquilo que é posto pela legislação, enfim. Por exemplo, eu vou citar aqui para vocês, o Tribunal de Contas da União. Ele fez uma auditoria em 2011 de 6 órgãos federais, envolvendo a Defensoria Pública da União, o INSS, o Correio, a Caixa Econômica e 2 outros que eu não me recordo agora. Mas ele fez essa auditoria em relação ao atendimento externo, ou seja, como o órgão estava recebendo o público atendido. Agora, em relação ao trabalho mais interno, com servidor, isso a gente observa uma carência enorme. A gente observa que realmente existe uma legislação, é claro, né, os decretos, existe a convenção, mas no âmbito da gestão, isso não vem sendo discutido. E é algo que me preocupa bastante. Como eu falei, o INSS é um exemplo hoje salutar, tem uma comissão de acessibilidade por conta da auditoria, mas, em geral, o que a gente vê é essa ausência de discussão em âmbito de gestão em relação à permanência do servidor público nos órgãos federais, principalmente do Poder Executivo. E eu também fico assim, muito ressentida em relação à descontinuidade das políticas. Porque, por exemplo, começa-se um trabalho e tudo, mas quando muda governo, ou até mesmo gestor, eu já vi órgãos que começa um trabalho, mas quando muda gestor, o trabalho já é, enfim, deixado um pouco para segundo plano. Então, eu acho que é uma outra dificuldade que a gente tem, a continuidade das políticas, a atenção em termos interinstitucionais, em termos, digamos assim, acessibilidade numa perspectiva transversal, porque a gente tem algumas ações específicas em determinados órgãos, mas a gente não tem essas ações perpassando por vários órgãos, por todos os órgãos, de maneira contínua e que resguarde o servidor com deficiência. Então, acho que eu poderia colocar muito mais coisas para vocês, mas em decorrência do adiantado da hora, essas são as principais questões que eu gostaria de pontuar. A gente pode até continuar no debate, se for possível ainda, alguma coisa nesse sentido, mas a sugestão que eu gostaria de deixar é essa, que fique registrado a necessidade da gente fazer esse grupo de trabalho, talvez as nossas instituições representativas, a UNCB, possa demandar isso junto à Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Eu fiquei de encaminhar um documento ao secretário, por conta da reunião que a gente teve em setembro, mas confesso para vocês que a gente não conseguiu elaborar esse documento. A gente, que eu digo, é eu e alguns colegas servidores que se propuseram a contribuir, a gente não conseguiu elaborar esse documento porque são muitas questões. Nós precisaríamos aí de uma ajuda do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de gestão. Enfim, nós teríamos mesmo que ter um grupo que contasse, claro, em sua maioria com servidor com deficiência, mas também com técnicos que possam contribuir, porque se a gente não conseguir resolver essa questão, a política de cota vai ser uma política meramente de inserção, mas ela não vai contemplar a permanência do servidor em condições dignas de trabalho, porque o estágio probatório, que é justamente aquele período inicial dos 3 anos, tem a sua avaliação específica, que também contempla um pouco dessa questão de metas e tudo, mas isso corre sério risco por conta da nova forma de avaliação de desempenho do servidor. Isso corre um sério risco, porque se a gente for pensar num servidor instável nos 3 primeiros anos, e sendo, por exemplo, avaliado de maneira superficial, até de certo modo injusta, por colegas de trabalho que estão alheios à questão da pessoa com deficiência, então a gente vai pensar num problema aí de estabilidade do servidor. E mesmo que ele consiga se estabilizar depois dos 3 anos, o outro problema é o que eu já coloquei, é a permanência do servidor em condições de desenvolver a contento as suas tarefas, para que ele não fique ocioso, não fique com carga excessiva de trabalho sem condições, enfim, para que ele possa realmente provar que a pessoa com deficiência tem condições de desenvolver aquele cargo. Porque o que a gente observa em âmbito municipal, por exemplo, estadual, é até um certo desvio de função. O servidor é posto numa outra função que ele possa desenvolver a contento. Agora, no Serviço Público Federal, que é o meu caso, é o caso do pessoal do INSS, com os quais eu converso bastante, se torna mais difícil, porque a maioria do trabalho que a gente desenvolve é em plataformas, em ambientes digitais, em ambientes virtuais. inacessíveis e a gente fica realmente prejudicado com essa questão da acessibilidade não ser trabalhada transversalmente, interinstitucionalmente, e ficar só no âmbito legal ou de alguns órgãos mais digamos assim, experientes na questão da acessibilidade. Né? E, para finalizar, como sugestão, eu gostaria de sugerir para o próximo encontro das VOCs que a gente tivesse já esses órgãos de controle como convidados. Porque eu lembro que no encontro do Rio, o Ministério do Planejamento esteve, que é um órgão que tem trabalhado muito a questão dos cursos sobre acessibilidade, assessoria para os órgãos, enfim, tem disponibilizado uma série de serviços, mas não é um órgão que possa sancionar, não é um órgão que possa dizer, bom, se não for cumprido, a gente vai aplicar alguma sanção. Então, acho que os órgãos de controle têm que passar a discutir conosco essas questões. Bom, no primeiro momento é isso, eu agradeço ao convite da coordenação, principalmente na pessoa do Juliano, e peço desculpa a vocês por não poder estar no evento pessoalmente, mas me coloco à disposição para qualquer diálogo, enfim. O meu Twitter, para quem quiser anotar, é @LilianeVMoraes, e nós podemos discutir bastante essas questões pelas redes sociais, porque, enfim, a gente vem discutindo com vários órgãos, vem pontuando algumas sugestões, até sobre outros temas fora da questão do servidor, e tem sido muito útil, até por meio do TweetVox, fazendo um paralelo aqui com o DasVox, a gente tem conseguido discutir bastante algumas questões com órgãos do governo. Então, muito obrigada e boa noite.
Liliane, eu gostei muito da sua fala, eu acho que foi bastante esclarecedora, e não só esclarecedora, como positiva, né? No sentido de diálogo com diversos órgãos que têm poder de mudar alguma coisa, né? E de fiscalizar, né? Então, eu achei muito importante isso também, porque muitas vezes a gente aponta muitas dificuldades, mas não propõe medidas concretas, né, para resolvê-las. Parabéns pelo trabalho, pelo diálogo, pela insistência, né, muitas vezes, com esses órgãos, para que eles nos reconheçam e entendam as nossas características, né? A Liliane não pôde estar conosco por motivo logístico, a gente se esforçou muito para que ela estivesse aqui. Eu sei que ela gosta muito dos encontros das VOCs, já participou de vários, é uma usuária do das VOCs e tal, mas infelizmente não foi possível. A sorte é que o Skype colaborou muito bem, né? Não teve nenhum corte, o som ficou claríssimo, então acho que as pessoas não perderam, né? Pelo menos no conteúdo, perderam pela falta de presença dela aqui com a gente, mas acho que ela conseguiu passar o recado. Eu vou passar de imediato a palavra para o Ali Heck, nosso companheiro da Comissão de Pessoas com Deficiência da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, né, no Tribunal Regional do Trabalho, onde eu também trabalho. E o Ali vai nos falar um pouco do que o órgão tem feito. É um órgão bastante grande, né, apesar de ter uma abrangência estadual, ele tem 4 mil servidores, aproximadamente. Então, bastante, tem vários o trabalho em várias cidades do Rio Grande do Sul, né? E a gente vai ouvir do Ari Heck o que esse órgão tem feito nos últimos 20 anos para nos proporcionar uma acessibilidade melhor, uma produtividade melhor. Ele também faz parte voluntariamente do núcleo de acessibilidade do sindicato, do nosso sindicato, que é o Sintrajuf, Sindicato dos Trabalhadores no Judiciário Federal do Rio Grande do Sul. E ele vai nos passar essa experiência, então. Contigo, Ali.
Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos. Na verdade, segunda-feira, agora, dia 18, eu estou completando 20 anos de Justiça do Trabalho. Há exatamente 20 anos atrás, o Tribunal Regional do Trabalho abria seu primeiro concurso com a lei de cotas, a reserva legal. Então, eu sou o quarto servidor do Tribunal Regional do Trabalho a ingressar pela lei de cotas. E, de 1993 para cá, Uma das grandes preocupações que a gente tinha, porque nós ouvimos há pouco o nosso candidato querendo ingressar no serviço público, ouvimos a fala de quem está tentando superar o estágio probatório, e a minha fala, eu acho que talvez propositalmente ficou por último, porque é como trabalhar a acessibilidade do deficiente no decorrer do seu trabalho. E eu, como estou completando segunda-feira 20 anos de trabalho, eu posso falar de cadeira de rodas, como eu estou, né? De cadeira mesmo, as dificuldades que o deficiente passa, não só no serviço público, como na iniciativa privada. E falando rapidamente, né? Em 2002, há exatos 11 anos atrás, a doutora Rosa Maria Weber, Candiota da Rosa, era nossa presidente do Tribunal Regional do Trabalho, hoje ministra do Supremo, ela instituiu o programa de integração e acompanhamento funcional dos servidores portadores de deficiência do TRT da 4ª Região. Na época, portadores de deficiência. Hoje, servidores com deficiência. Através da portaria 2744 de 2002, e a ideia dela era exatamente fazer isso, com que os próprios deficientes pudessem discutir a sua inclusão no órgão público, no caso TRT, e fazer com que, de forma efetiva, esses servidores pudessem desempenhar suas funções com integridade, com humor, com zelo, com dedicação. E aí, Juliana, eu acho que a gente pode falar assim com muita alegria, mas com muita alegria mesmo, que nestes 20 anos, desde 1993, desde que o primeiro deficiente ingressou na Justiça do Trabalho, nenhum zero deficiente foi reprovado no estágio probatório. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, até agora, ingressaram cerca de 200 servidores deficientes. E todos eles foram aprovados no estágio probatório. No início, quando a nossa presidente instituiu a comissão, ela foi formada por dois servidores da Secretaria de Recursos Humanos, um médico do serviço médico, um servidor do Serviço de Material e Patrimônio, um servidor da Secretaria de Informática e dois servidores do quadro do TRT, indicados pelo núcleo de pessoas com deficiência e um pelo sindicato. Desde 2008, através da portaria 418, eu fiquei encarregado de coordenar essa comissão. E hoje ela é formada pelo Dr. João Luiz Cavalieri Machado, do Serviço Médico, e Dr. Pedro Ivo Siqueira de Belli, pela Maria Esther Fonseca Vieira, secretária de Informática do Tribunal, pela Maria Lúcia de Oliveira Brito, que é do setor de engenharia da construção do prédio, né, que trabalha a questão dos projetos arquitetônicos, por mim e pela servidora Célia, vinculados à Secretaria de Recursos Humanos, e um representante do Sindicato dos Servidores, o Sintrajuf. O nosso papel hoje na comissão é avaliar. Quando o servidor passa, ele é aprovado no concurso, passa pelo crivo, pela perícia médica, ele vem até nós e nós fizemos o trabalho de acessibilidade dele no tribunal. Levar ele no setor competente, conversar com as chefias onde ele vai trabalhar, porque isso é muito importante, porque o preconceito geralmente parte do próprio chefe ou parte dos próprios colegas. Então, esse trabalho de esse meio de campo é a comissão que acaba fazendo. Nós temos hoje um portal no site do tribunal, onde nós divulgamos as atividades, né, onde nós fornecemos também algum material informativo para os nossos servidores deficientes. Mas só para colocar também, ilustrar hoje, como o Juliano já falou, nós temos varas de trabalho em todo o Rio Grande do Sul, inclusive eu estou há 3 anos trabalhando aqui nesta quadra. A Justiça do Trabalho fica aos fundos aqui do hotel, e eu trabalho na segunda vara de Bento Gonçalves. Mas desde 2002, desde que a comissão foi instituída, nós estamos hoje com cerca de 97% de todo o TRT acessível arquitetonicamente. Nós temos algumas varas do trabalho que nós temos ainda dificuldade, que são os prédios históricos. Nós temos algumas cidades do Rio Grande do Sul onde você não pode mexer na arquitetura sem um projeto complexo de aprovação, inclusive do Instituto Federal, né, de Preservação da Arqueologia. Então, nós temos que trabalhar via tribunal e via varas do trabalho para aquisição de áreas, doações de áreas e construção de prédios novos. Esse é um exemplo, por exemplo, da cidade onde eu trabalhava antes, é uma cidade histórica, Triunfo, na região metropolitana de Porto Alegre, onde o prédio era tombado e tinha 2 andares. Não tinha como as audiências dos trabalhadores lesados, trabalhadores lesionados, elas tinham que ocorrer dentro da secretaria no 1º andar, porque não tinha como subir. E aí nós conseguimos fazer um trabalho via comunidade, conseguimos a doação de um terreno e está o projeto em fase de construção para os próximos anos, né? Então, hoje, na verdade, nós temos um usuário no tribunal que usa o DOSBox, e aí eu quero deixar aqui, eu conversei com a Esther na quinta-feira, antes do feriado, e ela me colocou um pedido, que eu fosse colocar o e-mail dela à disposição, para que o pessoal entrasse em contato com o tribunal para poder trabalhar melhor esse programa. Porque hoje, o que está sendo usado, né, Juliana, é o software, o leitor de tela, Abel Fire Reader, eu não sei, eu não falo inglês, né, eu sei falar alemão, mas inglês não. Mas é um leitor de leitura do PDF, né. E o nosso tribunal está querendo fazer um trabalho, então não sei se tem alguém do programa DOSVOX.
Essa questão do DOSVOX lá no TRT é uma questão técnica que não está bem resolvida, de incompatibilidade entre o sistema e o antivírus da rede, a proteção da rede. Então, a gente, que bom que a Esther se propôs a isso, a gente coloca ela em contato com o professor Antônio Borges ou com os outros técnicos da equipe, para ver se a gente consegue encaminhar isso. Até bacana que isso tenha surgido.
Ótimo. Eu vou te passar depois o e-mail dela. Bom, você tem acesso ao e-mail, mas é uma preocupação nossa, tanto da comissão como do próprio tribunal, né, de fazer um trabalho para realmente aquele deficiente que passar no concurso, que ele seja bem atendido no tribunal, que ele possa cumprir o seu estágio probatório, possa ser aprovado, como vem sendo até agora, e possa ser um servidor, dentro do quadro, um servidor atuante, como são os nossos quase 200 deficientes. Bom, a comissão também ela tem trabalhado uma questão importante nos últimos anos, junto com o núcleo de servidores, trabalhadores do judiciário, núcleo de deficientes, do sindicato, que é a questão da nossa aposentadoria, né? E aí eu abro um parênteses bem grande, porque os servidores hoje no Brasil é a única categoria profissional que não tem regime de aposentadoria. Hoje, se alguém quiser sair daqui e se aposentar, não tem legislação. Se criou um vazio na lei que atinge só os servidores deficientes. Eu vou explicar por quê. Em 2003, quando começou a reforma da Previdência, aquela bem ampla, que tirou muitos dos nossos direitos, tanto da iniciativa privada, mas principalmente da iniciativa pública, Quando se foi feito esse trabalho de reforma, nós fizemos um debate junto à comissão, essa comissão do tribunal, junto ao núcleo de deficientes, para que fosse trabalhado na reforma da Previdência, se trabalhasse. Já que o deficiente tem uma expectativa de vida menor que o não deficiente, nada mais justo do que o deficiente ter uma aposentadoria especial, igual à dos professores, que exerce uma atividade delicada, que é o de trabalho com crianças. E aí, na reforma da Previdência, nós conseguimos incluir um artigo da Constituição que garantiu a aposentadoria especial. Imediatamente, ou seja, 2 anos depois, o Senado apresenta 2 projetos de lei, através do senador Paulo Paim, aqui do Rio Grande do Sul, regulamentando a aposentadoria especial para a iniciativa privada e regulamentando a aposentadoria especial para a iniciativa pública, para os servidores, em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Bom, há pouco tempo atrás, concluindo essa questão da aposentadoria, né, como eu havia falado, há 4 meses atrás o Congresso votou e regulamentou, criou uma lei, na verdade, para criar aposentadoria especial para trabalhadores da iniciativa privada, os trabalhadores pelo regime geral da Previdência, que era para ter sido regulamentado no dia 8 de novembro, mas não foi regulamentado. Parece que ainda não há um consenso no governo de como vai se dar essa regulamentação. Bom, mas como na iniciativa privada foi regulamentada, esqueceram dos servidores. E nós estamos a ver navios, né? Então, a comissão também está trabalhando nesse sentido. E nós tivemos há poucos dias atrás, inclusive com o doutor Ricardo Tadeu, né, que é o primeiro juiz cego do Brasil, ele está nos acompanhando nessa batalha. O juiz federal do TRF, lá da 5ª região, doutor Roberto Vanderlei Nogueira, que é deficiente físico, e o deficiente físico e procurador do Tribunal de Contas da União. Então, agora, na terça, já tivemos 2 audiências lá em Brasília, nos últimos dias, e agora, quarta-feira, vamos ter uma audiência lá no Senado com o ministro da Previdência para tentar ver se os servidores deficientes também vão estar contemplados. Então, gente, concluindo, eu gostaria de deixar essa mensagem. Acho que o TRT hoje, quando a doutora Rosa, em 2002, criou essa comissão especial, instituiu essa comissão de acompanhamento, 2002, sabe quantos tribunais nós temos hoje? 24 tribunais no Brasil. Vocês sabem quantos tribunais têm comissões de acessibilidade, além do TRT 4? 3, gente. 3 tribunais. Então, são 4 tribunais no Brasil que têm uma comissão de acessibilidade. Então, tudo que já foi falado pelo Juliano, que foi falado pelos 2 palestrantes, é verídico. A preocupação é muito grande, porque se criou a lei de cotas, se criou a lei da inclusão, se criou a lei da acessibilidade, se criou, pode se dar o nome que quiser, ela é importantíssima para nós, mas não basta você jogar o deficiente no serviço público se você não acompanhar ele. Se você não dá um computador com o programa acessível para ele, se você não colocar uma mesa que seja da altura da cadeira de roda. Então, gente, esses dados mostram claramente quem está preocupado em integrar o deficiente no serviço público e quem não está. Então, o TRT realmente hoje é um exemplo, foi vanguarda no Brasil, e esperamos que não se demore mais 10, 11 anos para que os outros tribunais acordem e realmente valorizem os seus servidores deficientes como o TRT aqui do Rio Grande do Sul está fazendo. Então, estou representando aqui a comissão e quero deixar essa mensagem, quero abrir essas portas em nome da Comissão de Informática do Tribunal para nós trazermos o programa para dentro do Tribunal, porque a gente sabe que ele é útil para todos os deficientes da nossa categoria. Então, agradeço a participação, agradeço o convite, Juliano, e graças que eu moro bem pertinho, até eu iria fazer um convite para vocês, né? Mas vocês vão ter atividade hoje de noite. Eu ia convidar vocês para comer um pastel ali em Carlos Barbosa, né? A minha esposa tem uma pastelaria, tem 40 sabores de pastéis, mas eu sei que vocês têm atividade, mas se não, ó, gente, só tem uma pastelaria em Carlos Barbosa, eu vou estar lá e serão bem-vindos. E eu vou negociar um desconto com ela para quem participar, tá? Obrigado.
Isso é bom.
Esqueci de fazer um comercial.
Pode fazer ali dos livros.
É, eu dou palestras motivacionais, né? Falo da questão da inclusão, escrevo na área da inclusão, eu tenho alguns livros publicados, infelizmente, e aí eu não preciso dizer porquê, né? Não são em braille, né? Porque o custo é altíssimo, mas eu tenho os livros aqui, se talvez alguém tiver interesse em adquirir, que daí me ajuda também a continuar com essas minhas palestras motivacionais de inclusão. E eu destaco o livro Poema Sem Preconceito, é um livro de poemas que trabalha a questão do preconceito em relação ao deficiente, e que está já na segunda edição, quase esgotada, e que inclusive foi divulgado no quadro vitrine do Domingão do Faustão como uma das leituras sugeridas. Então, depois no final ali, quem quiser, eu posso dar um autógrafo. E os livros são baratinhos, viu? São só R$10 cada um, então é bem baratinho. E agradeço mais uma vez e um bom fim de encontro para vocês.
Muito obrigado, Ari. Uma versão digitalizada teria ali? Um dos livros tem uma versão digitalizada.
Aí é só tem que mandar por e-mail.
Aí seria mandado por e-mail.
Posso dar meu e-mail?
Pode, por favor.
É, ou no site é melhor, só que o e-mail é mais prático. É ari-hack@terra.com.br. Quem tiver interesse, eu tenho alguns folders, eu dou um folder, ali em cima tem o endereço, o site e tudo, tá? Obrigado.
A gente destaca da fala do Ari, né, pessoal, para ver como essa questão da acessibilidade ela é muito inicial ainda, né? Dos 24 TRTs, só 5, né? Só 4 tem uma comissão de acessibilidade. Isso a gente está falando de um órgão que trabalha diariamente com questões do trabalho, com questões de discriminação, com questões, ou seja, né, o velho ditado casa de ferreiro, espeto de pau, né? A justiça do trabalho ela julga muita coisa de dentro para fora, mas nela mesma ela muitas vezes peca pelas mesmas faltas e pelos mesmos, né? Então, para ver como, mesmo num órgão que, teoricamente, deveria estar avançado quanto a isso, o órgão que eu falo aqui, Justiça do Trabalho no sentido brasileiro, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma situação diferente, mas no Brasil inteiro, todos os TRTs deveriam, obviamente, ter uma comissão de pessoas com deficiência, uma comissão para outras minorias também, porque é um órgão que interpreta a lei e impõe essa interpretação aos outros poderes, né? Pelo adiantado da hora, eu acho que a gente não vai abrir para perguntas. Tem muita gente querendo perguntar, vamos se manifestar, ver. É, eu acho que não. Eu acho que a gente encerra por aqui. Três perguntas? Gente, se forem bem objetivos, a gente pode fazer, mas muito rápido, pode ser? Tem algum voluntário para nos ajudar?
Posso? Boa noite, meu nome é Daniela. Primeiramente, parabéns pelo tema, acho que ele foi muito válido para todos nós e principalmente os palestrantes, acho que tocaram em pontos muito relevantes. Eu me identifiquei bastante com muitos temas que foram abordados pela Liliane e também pelo Ari. E também gostaria de dizer
que o Dois Vozes está com as portas abertas para o Ari. Tá, Ari, você pode entrar em contato comigo através do daniela.tavares@nce.frj.br. A gente pode, inclusive, eu acho que seria muito relevante a sua participação para levar esse incentivo para a UFRJ. Apesar do professor Antônio fazer toda uma política de inserção, né, através dos votos, eu acho que falta muito para o servidor com deficiência lá. E também, existe algum incentivo desses órgãos, né, através da Liliane, por exemplo, para compra de equipamentos para o servidor? Assim, por exemplo, as universidades, elas não têm verba para estar colocando isso para a gente. E como é que fica isso? Como que a gente trabalha? Vai continuar trabalhando sem conforto ou até mesmo a longo prazo começar a ter uma dor de coluna e por aí vai?
Liliane, nos ouve?
Sim. Uma das questões que vieram na auditoria do TCU em 2011 foi a solicitação de uma rubrica de acessibilidade. Uma rubrica que viesse contemplar justamente ações, compra, tudo em virtude da acessibilidade. Agora, isso é uma questão que a gente tem que discutir a fundo, porque se a gente está pensando em políticas...
É com relação ao TRT, todos os pedidos nossos que vieram até a nossa comissão de acessibilidade, o nosso tribunal adquiriu todos os equipamentos por conta e risco do tribunal. Inclusive eu, ano passado, porque eu caminho de muletas, ano passado eu tive que me socorrer ao tribunal, e o tribunal me cedeu, acabei quebrando a minha perna, onde eu tinha paralisia infantil, e o tribunal colocou à disposição uma cadeira de roda. Então todos os equipamentos o nosso tribunal está adquirindo. Então esse não é o problema. Claro que tem que ter um laudo médico, por isso que a nossa comissão é formada pela equipe médica do tribunal, pela equipe de informática e de arquitetura.
Liliane,
alô? Alô?
Liliane, alô. Você chegou a ouvir a pergunta da Daniela?
Alô.
Sim, sim.
Então, por favor, contigo.
Na verdade, eu cheguei a responder, mas eu acho que aconteceu algum probleminha de comunicação. Em relação ao Poder Executivo, na auditoria que o TCU fez em 2011, que eu citei, uma das determinações foi a criação da rubrica de acessibilidade. Foi dado um prazo para que essa rubrica fosse criada, mas, como eu falei, eu acho que, enfim, não conseguiu registrar, mas eu coloquei o seguinte, essa questão da rubrica é algo que a gente tem que discutir, porque se a gente está pensando em políticas transversais, está pensando em ações multi-institucionais, eu acho que a gente tem que refletir muito bem se uma rubrica específica para acessibilidade é o caso, ou se todas as instituições, todo o recurso existente teria que contemplar questões de acessibilidade. Mas, enfim, o que eu sei a respeito disso é isso, a solicitação da rubrica pelo TCU, à época da auditoria, que, aliás, a AGU, a Advocacia Geral da União, recorreu e vai ser julgado o recurso, ou seja, o que foi determinado e solicitado pelo TCU ainda não foi posto em prática.
Gente, eu aviso que o nosso palestrante ali, ele precisou se ausentar porque ele tem um compromisso, primeira comunhão da filha agora, e essa palestra não era para ser tão tarde, né? Então, perguntas a partir de agora, mais duas, né? Rapidamente, e para o Ricardo, para mim ou para a Liliane, por favor.
Vitor do IBC. É rapidinho, duas informações. Uma informação que é a de que nós, desde 2006, vimos batalhando para aprovar uma lei. Hein?
Esse aqui está.
Trocar. O Márcio Lacerda está aí? Então, meu amigo, acho melhor até você falar. Tá? Eu só queria dizer o seguinte para a Liliane, que se sente magoada com essas questões, sentida com a questão de uma falta de política. que na verdade são políticas governamentais, mas não são políticas de Estado. Então, eu gostaria, Márcio, que você desse todas as informações, inclusive sobre a página onde se encontra isso e tudo. Márcio, eu passo para você.
É, Márcio, né, Lacerda, do Rio de Janeiro. É que o Vitor tá se referindo sobre um outro aspecto, que diz respeito a antes do ingresso, né? A gente está abordando, depois que você passa, é aprovado no concurso público, é nomeado, né? E é empossado no cargo. Mas a gente considera muito importante as condições para esse acesso, ou seja, quando você vai prestar o concurso público. Então, nós no Rio de Janeiro estamos muito felizes, porque depois de 7 anos nós conseguimos aprovar uma lei que adequa as provas de concurso público para as pessoas com deficiência visual. Ela não adequa as questões na sua substância, ou seja, a questão teor é o mesmo, mas é a forma com que se faz. A gente conseguiu garantir por lei o uso do computador, de braille, de ledor, e estabelecer critérios para a escolha desse ledor. Também contempla o deficiente com baixa visão, né? Então, eu acho que foi uma vitória muito grande para o segmento, né, do nosso estado lá. E a gente está batalhando para que isso vire uma conquista nacional. A gente já está conversando com parlamentares lá do Rio, para que a gente consiga levar essa matéria para o Congresso, para que ela seja aprovada. E a gente até gostaria que os companheiros de plenária, que é um momento muito importante, que a gente está, né, num encontro nacional, que a gente consiga conhecer o teor dessa lei e apresentar até sugestões de melhora, né, do conteúdo, para a gente levar isso para garantir para todo o nosso segmento essa vitória. A lei já é a lei número 6.542 do Estado do Rio de Janeiro, está disponível lá no site da Alerj, www.alerj.rj.gov.br, vai no link leis e também no site da nossa associação dos ex-alunos do Instituto Benjamin Constant, né, que é www.exaluibc.org.br, no link legislação, onde é o texto da lei, inclusive uma palestra que a gente deu lá no Benjamin Constant com a participação do deputado que foi o autor do projeto, né? A gente elaborou o projeto, isso é importante. É um texto que foi elaborado por nós, cegos, lá do Rio de Janeiro. O deputado Paulo Ramos não mexeu, não pôs nenhuma vírgula, e o governador sancionou o projeto sem nenhum veto. Ele foi integralmente aprovado. Então, esse aí é o que a gente gostaria de informar para vocês.
Ok, última manifestação, por favor.
Boa noite a todos. Meu nome é Sandro, de Ribeirão Preto. Sou formado em Sociologia pela UFSCar, Federal de São Carlos. Queria perguntar para a Liliane como os órgãos federais podem criar mecanismo para acompanhar a pessoa com deficiência durante, não só no estágio probatório, toda a caminhada.
Sem áudio.
Toda a caminhada. Porque é importante a caminhada, não só nos órgãos federais, como estaduais e municipais. Não só isso. Como criar mecanismo? Como criar mecanismo para acompanhar a pessoa com deficiência no seu trabalho?
Eu penso que isso vai um pouco ao encontro daquela sugestão que eu dei durante a apresentação, que é a criação de um grupo de trabalho que a gente consiga reunir pessoas com deficiência, órgãos de controle e corpo técnico do governo, principalmente do governo federal, justamente para que a gente consiga elaborar esses mecanismos. Porque o que a gente tem hoje é uma legislação, mas a gente tem pouco mecanismo de gestão. Eu acho que a gente precisa reunir todos esses segmentos para que a gente consiga realmente elaborar mecanismos de controle que envolva auditoria, que envolva RHs, que envolva uma série de instâncias, porque vocês sabem que o poder público é muito complexo, mas eu acho que a gente tem que, o primeiro passo é esse, é colocar esses grupos em diálogo para tentar elaborar alguma coisa que aperfeiçoe o monitoramento da permanência da pessoa com deficiência no serviço público.
Gente, com isso a gente encerra por aqui essa mesa e a gente pede desculpas realmente pelos alguns transtornos técnicos. É, eu acho que pela longa jornada aí até os nossos microfones já
terminaram as pilhas.
Na última, né? Como a gente costuma dizer. É, muito obrigado a todos. Eu gostei muito dessa outra mesa que eu coordenei. Eu acho que foi bastante proveitoso. Espero que as pessoas tenham saído daqui com a mesma impressão, né? E eu chamo aqui, desde já, o Vomir para a gente conduzir o encerramento do nosso encontro. Muito obrigado.
Há 10 anos no seu coração.